Sua missão, caso queira aceitar, é ouvir esse episódio até o final e descobrir a mensagem cifrada que um dos integrantes do programa escondeu na trilha. Essa mensagem se autodestruirá após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, que é o nosso refúgio para a cultura pop. Então a gente vai falar sobre séries, sobre filmes, sobre anime, praticamente tudo que tem streaming. Quem fala com vocês é o Melo, Guilherme Melo, e vocês me acham lá no arroba o Guilherme Melo _. E hoje eu trouxe aqui comigo um time de elite para roubar informações confidenciais. Começando com o nosso pequeno gordo espião, arroba vinho sem café.
Eu gostava tanto do Pierce Brosnan como o 007, e quando eu vi ele fazendo uma piada sobre isso num filme novo da Netflix, eu fiquei deprimido.
Porra.
Pesado, pesado. E também ele, o nosso Bruce Willis da Shopee, arroba Lulu Binho.
Meu nome é Binho. Lulu Binho.
E ele, diretamente do MI6 de Portugal, porque não tinha referência de Portugal, arroba The Matt Pierce.
I will find and I will kiss you.
Caralho, eu gostei. Vou mandar meu endereço agora.
Pois bem, a bancada tá formada e eu queria saber de vocês: qual o filme de espião comedor favorito de vocês?
Podem começar aí se quiser. Se quiser, eu começo. Que é,
vai lá.
Que é sim, porra.
Tá certo?
007. 007 pra mim. Ó, tem também o.
Não,
a
tá, mas não me vem com o genérico. Não, vem com um específico aí.
Não, vou especificar, pô. Aqui é trabalho.
Tá bom, bom.
Ah. Ó, a sequência lá do Bourne, né? Os três primeiros, né? Não vamos botar legado Bourne, não, tá? O Bourne não tem o bom pra caramba. Que é uma correria, aquela coisa assim. É, não sei quem eu sou e estão me caçando, né? Eu tenho que descobrir quem eu sou no meio do caminho e é isso aí. E aí, aquela coisa de filme de espião que sempre tem, que é assim: tu acorda em Estocolmo. Aí daqui a pouco tu dá um espirro, pega um avião. França.
Né? É verdade. Assim, é assim.
Aí tu, tu tá de terno, né? Já tá de terno, já numa festa. É, eu quero descobrir quem é o Vladislav Stoykovich, que é o grande.
Ivan Drago.
Grande mestre. Pô, aí daqui a pouco tu dá um soco, pega uma mulher lá, dorme. Ai, você não vai voltar mais? Não tão cedo. E aí tá no Egito.
Né?
E tá no Egito. Aí vai pro Egito, entendeu? Aí fica de branco, é assim. É tudo assim. Mas o que eu gosto mais é o 007. E essa aí eu vou ser criticado, obviamente, mas tô aqui pra isso, né? Que é o 007 do Daniel Craig. O melhor 007 da história dos 007. De todos, cara, tá?
Tá, mas qual deles? Qual dos filmes dele?
É, tem 10 filmes.
Todos os filmes, menos o Quantum of Solace, porque tava sem roteirista, né? Aquele filme não tem roteiro, não é possível.
Não, pra mim, o Cassino Royale... Cassino Royale, pra mim, é o melhor, mano.
Pra mim, melhor é o Skyfall, que é bom também.
O Skyfall...
Mas isso é filme de espionagem?
Sim. É? Não é?
Tem certeza?
O 007, ele é um espião, caralho.
Não, é porque, veja bem, eu sou uma pessoa que cresceu com o Pierce Brosnan como 007. Eu me agredia vendo o 007. E, no caso, ver ele era uma agressão, no caso.
Tu quer falar alguma coisa pra tua terapeuta, cara?
Ela ouve. E...
Que merda, hein? Perigoso.
Mas, tipo assim, eu tava pensando... Toda vez que o Pierce Brosnan tava atuando, ele atuava mais ou menos que nem o Lulu falou aí. Era mais ou menos nessa vibe.
Sim, verdade.
O Daniel Craig, eu não vejo fazendo isso. Eu vejo mais ele na ação ali, porradaria, do que fazendo esse tipo de coisa.
Mas ele chora. Ele tem falhas. Ele fala assim, ó. Mamãe, não aguento mais. Ele fala
ama demais.
É a Amy, né? Que é que depois acaba morrendo e vira o Voldemort, que é o M depois. Sei nome de todos os atores, né? Nome de todos os atores, Voldemort. Mas o... Aí ela fala assim, o que aconteceu, meu querido James Bond? Mamãe, não aguento mais, mamãe. Não estou mais histérico.
Eu não lembro direito dos filmes do Pierce Brosnan, pra ser bem sincero, porque faz muito tempo que eu não vejo.
São bons demais. Eu gostava.
Mas o do Daniel Craig, os primeiros ali... Quer dizer, o primeiro acho que foi 007, o Cassino Royale aquele, né?
Sim.
Ele veio com um filme tão pica E tipo, tu meio que tá foda-se, eu gostei. Entendeu? Daí tu não tem aquela estranheza tanto assim. E aí meio que te explica aquela coisa do. Não, que o 007 não é o cara em si. Porque eu não sabia, né? Eu nem sabia que tinha um 007 antes do Pierce Brosnan, né? Então, informado. Aí já meio que te dá aquela coisa, sabe?
Tem um só não, cara. Tem um só não.
Tem vários.
Tem cinco, pelo
Sean Connery.
E aí fica
007.
nessa, sabe? Do, tipo, porra. Tem a mudança, legal, tem um porquê disso e tudo mais.
Sim, sim.
E é um filme interessante.
Aspecto, mano, um aspecto que eu percebo de diferença entre o Pierce Brosnan e o Daniel Craig é que o Daniel Craig é aquele tipo de James Bond que se machuca. O sim. cara se ferra pra caralho, enquanto o Pierce Brosnan ou os anteriores.
Pô, olha o tanquinho do cara. O Pierce Brosnan não tem tanquinho. Ele vai lá,
sim, sim, mas aí que tá. Eu acho que ali o Pierce Brosnan e, bem dito, os anteriores, eles agiam mais como um espião e menos como um cara que tá um Rambo da vida, sabe?
E mesmo como um integrante do Missão Impossível.
Concordo. Meio que ele subverte um pouco.
Eles entravam numa organização secreta ali, num exército inimigo, e tipo assim, iam na encolha, sabe? Iam no stealth ali, que nem
só
falam.
Só pra ser bonito, né? Só pra ser bonito.
É, só pra ser bonito. Boa parte do trabalho deles era ser bonito.
É.
Aí chega o Daniel Craig e tem a cara torta, assim, né? Só tem o olho verde, mas o resto é torto.
É. Pois é. É, isso é uma coisa que. Por isso que eu gosto mais desse novo. Porque eu acho mais realista, sabe?
Uhum.
Apesar de ser um filme meio...
É bem realista.
Dentro do que é possível.
Dentro do que é possível,
mas o 007 é a tua franquia favorita?
Não. Mas eu gosto quando o personagem se machuca. Eu mencionei na minha introdução um filme que eu queria trazer pra cá.
Bom,
porque
demais.
Eu acho que é um filmaço. Filme de 2008, né? A
música Implacável.
Que é o Taken. É o filme que emplacou o Liam Neeson como um ator de ação. Algo que ninguém esperava.
Ele nunca mais largou também, não... né?
Pois é.
Não, todo mundo agora chama ele pra isso, né?
É.
E esse filme fez tanto sucesso que ele acabou se tornando um ator
brucutu. É sensacionalmente. É.
Cara, e é bom, né, cara? E porque ele tem 1,90m, ele é magro e velho. Ele é magro e velho, 1,80m, tudo perfeito pra ser um espião de sucesso, né? Um cara de 1,80m, não é 90m, um poste.
Olha aí, na verdade, o Lulu acaba de derrubar a tua teoria de que eu acharia uma merda o comentário do Matheus. Por quê? Porque ele acabou de descrever o que deve ser um brucutu, um cara feio que vai pra ação.
Sim,
tá, mas
sim,
ele é magro,
sim,
ele não é forte.
Verdade.
Não, mas aí,
o brucutu tem que ser forte. O brucutu tem que ser forte.
Ele vai pra porradaria, ele se suja e ele é feio.
E ameaça, tá?
Mas isso a Ana de Armas também faz no filme do Ghosted. Mas enfim, esse papo tá lá no,
está
na maçonaria.
Está aqui marcado que Melo diz Ana de Armas é feio.
É.
Não, ela é burucutu, é diferente.
Adoro.
Não, isso aí é tudo que ela não é. Isso aí eu posso falar qualquer besteira aqui nesse programa, mas isso não.
Então não é burucutu.
Se respeitar.
Deu. Chega desse papo.
Tá, mas agora, qual é a tua franquia favorita?
Cara, é que eu não consigo... pensar muito bem numa favorita. Mas eu consigo pensar numas aleatórias que aparecem na minha cabeça. Inclusive, existe um filme de espionagem que todo mundo aqui viu e que ninguém deve ter pensado. Que é um filme de comédia e espionagem ao mesmo tempo.
Agente 86?
É o Austin Powers.
A Pantera Cor-de-Rosa.
Verdade. É verdade. Verdade.
Vamos, entregamos a idade foda agora, né?
E eu assisti o segundo no cinema, cara.
Puta vida, cara.
Esse filme é bom pra caramba mesmo.
Bom.
É bom, mas esses filmes antigos são bons, né?
Às vezes. Não é sempre. Não é sempre. Isso. O que aconteceu? O que foi isso?
Acho
que.
Passou a onda aí, chegou inundação aí. No...
Ah, tá louco. Levei um cagaço agora, pensei, porra, tá caindo o mundo aí.
Foi três.
Não, nem na hora que a gente tá falando de um filme bom, aí eu já pensei, pô, chegou o espião aqui, vamos matar o espião da Coreia do Norte.
É legal que no início ele sugere que as pessoas descubram a mensagem secreta, né?
Tudo planejado.
O que vocês estão falando?
Exatamente.
Só os ouvintes vão saber.
Exatamente isso. Essa é a mensagem.
E tu, Vinícius, qual é o teu filme favorito assim, desses de espião?
Meu filme favorito de espião, eu acho que Salto. Vocês já viram?
Ah, Angelina Jolie?
Salt, bom. Eu vi esse demais. Filme. Bom
ela demais. É uma agente... Como é que é? Uma sleeping agent? Como é que isso. É que chama aquilo?
É que tá, ela tá aposentada e querem meio que...
Ah, entendi agora.
Não é que ela é aposentada. É que, tipo assim, ela é uma das agentes secretas do governo russo. E o nome dela deve ser Salt Ivan Drago. E aí ela fica...
É tipo Operação Red Sparrow.
Fica meio que uma agente dormindo, assim, sabe? Ela não sabe, ela vive a vida normal dela. E aí ela recebe um comando lá. E aí ela acorda tipo com uma agente russa malvada.
Eu não lembrava disso.
Era um negocinho. E aí ela vai vivendo...
E ela fica loura, né? Aí ela fica loura.
Isso.
Tem aquele Operação Red Sparrow lá também, com a Jennifer Lawrence, que é muito bom. Muito bom.
Pô, não vi esse filme ainda, cara. Não vi esse filme ainda.
Ele é muito bom. E é basicamente, assim...
Sabia nem que existia esse filme.
É aquela
é que
coisa...
É treinada pra ser na Rússia, é mais treinamento dela, não é isso? Que
isso, ela pra ir meio que seduzir os caras e tal. É meio que viu uma negra.
É um filme que... homens. É isso.
Mano.
Não, eu ia perguntar, é um filme que tem que é meio... Veio mais ou menos na mesma época da Viúva Negra ali, não é?
Não, bem antes. Foi em 2018.
Mas tinha a mesma vibe, então.
Bem antes?
É parecido. É, bem antes não, mas...
É que eu acho que eu confundo umas cenas que eu vi do trailer da Viúva Negra, que tem aquela parte das dançarinas.
Pode ser. Não, é que tem os dois.
Dançando
tem
lá
dois.
E daí tem no...
É verdade, tem os dois.
Esse Operação Red Sparrow é um bom filme. A minha franquia favorita de filmes de espionagem é Missão Impossível. Eu, inclusive, antes de ver o último agora no cinema, eu vi todos. Eu fiquei meio irritado porque tem alguns filmes que ficaram meio datados, tipo dois... Que era meu favorito? O Matheus tá levantando a mão aqui,
velho. Tá atrapalhando a gravação.
Aí eu vi todos os filmes, eu achei meio datado dois ali e tal. Mas eu fui gostando, tipo, quanto mais eu via, mais eu acabava gostando. E o 7, assim, ó.
É, eu acho que o Missão Impossível 3 que começa a elevar um pouco o nível, sabe? O 13, ele já tem aquele tipo de ação frenética de várias coisas acontecendo. E é um filme de espionagem mesmo. Aqueles disfarces que eles fazem.
Sensacional.
Tem muita cena de espionagem boa ali, cara. Mas, cara, eu levantei a mão aqui porque eu precisava falar da minha franquia favorita que eu acabei de lembrar agora. Que é Pequenos Espiões. Com Antônio Bandeiras e Sylvester Stallone.
Pô, bicho, me atrapalhou a gravação pra falar isso? Pouco mais vai falar que o teu filme de herói favorito é Shark Boy Lava Girl.
Só faltou mesmo. Não, ele viu. Tu viu o Pequenos Espiões 3D com aquele óculos vermelho e azul?
Sim, mano.
Cara, tá, me tira uma dúvida. Esse aí é o. Eu não sei se é o Shark Boy Lava Girl que tem a Alexa Vega e o Tyrion Lannister ou é.
É isso.
Ah, tá.
Então, isso, tem o Jacob e a outra guriola.
Isso, caraca, sim. Eu fiquei até desanimado agora, porra dessa.
Então eu vou te animar, que tem um filme de espionagem que nenhum de vocês vai ter lembrado, né? Que é Como Cães e Gatos. Esse filme é bom.
Ah, cara, vocês querem acabar com o programa mesmo? Como é que é? É pra encerrar com 15 minutos de gravação?
Não, uma menção honrosa. Mas assim...
É interessante que a gravação do Lulu aqui é só pra ele arranjar tema, né? Pro...
eu tô salvando tudo bem que ele mandou o roteiro, né? Que aí já só copio e colo lá. Porra!
Olha...
Não, mas assim, ó...
Menção honrosa, Como Cães e Gatos tá aqui no roteiro, galera. Menção honrosa.
Matheus, mas o Pequenos Espiões, eles fizeram a versão adulta depois?
Não.
Não fizeram. Peraí,
de quem você tá falando? É que do Sharkboy e Lavagirl fizeram, né?
Sim.
Fizeram? Tá, mas peraí. Você tá falando uma versão deles adulta, se não uma versão por
não, a mente, tá vendo o que corrompe o homem? É a mente corrompida.
Não, gente, tem que ser específico, porque as pessoas não vão entender. A cognição do ouvinte é complicada. Nossos ouvintes não tem a quinta série completada.
A cognição do editor tá foda, né?
Jogador de Brasil.
Eu só quero
abre o microfone, isso, Matheus. Referência.
Eu só quero o link dessa referência. Só isso que eu peço.
Tá. Tua voz não tá saindo.
Tá esquisito, é.
Alô?
O agente infiltrado infiltrou no Matheus.
Ih, rapaz.
Viu? É assim que tem um duplo sentido nas coisas.
Gente. Alô.
Não te ouvimos.
Alô,
nossa!
Que porra foi essa? Não, a CIA tá me invadindo. Mas falando em CIA, tem uma franquia de espionagem que é boa. Que os filmes em si eu não vi, mas eu vi a série, né? Que é Jack Ryan. Tem lá no Prime.
Jack Day. Ryan? Com o nosso é boa série, John, cara.
Cara, é muito boa. Eu fiquei surpreendido pela vez que eu vi.
Não é de campo, né? O Jack Ryan, ele é do computador.
CIA,
né?
É muito
eu
bom,
conheço
muito
a história,
bom.
Eu conheço, e, claro, a história.
Tem o nosso querido Jim do The Office, né? Então, isso anima o cara a ver, assim.
Uhum. Mas o interessante é o seguinte, né? O Jack Ryan, ele é um personagem... dá pra dizer que é meio de tema de espionagem. Lá do... Esqueci o nome do autor agora, só porque eu queria falar.
Tom Clancy,
isso. Muito bom. E ele aparece em vários filmes ali dos anos 80 e 90, incluindo Caçado ao Outubro Vermelho ali, que é um baita de um filme. E tem Sean Connery, que já foi...
Esse eu não conheço.
Filmaço.
Mas que no caso ele faz um...
Tu não gosta de filme velho, não vai ver.
Não, eu não sou muito fã. Depende muito do filme. Se for, por exemplo, o Rambo, eu vejo. Se for o Rock,
mas
eu
Caçada,
vejo.
Cara, Caçada ao Outubro Vermelho é um baita de um filme nesse sentido de espionagem, porque o que acontece, salvo engano, eles estão... O Sean Connery é o capitão de um submarino, e aí esse submarino ele tem uma coisa meio stealth, assim... E aí parece que os americanos identificam ele próximo ao mar dos Estados Unidos. E ele, na verdade, tá com um problema na comunicação dele. E ele não consegue ir pra lá, ele não consegue dizer assim, ó, a gente tá com um problema aqui, o nosso pessoal vai morrer, manda ajuda. E aí, como tá na época de Guerra Fria, aí os Estados Unidos ficam naquela onda, tá, a gente vai destruir esses caras ou não vai? Porque se a gente destruir esses caras, vai ter retaliação dos russos. Uhum. Tem todo um esquema assim, e quem comanda, se eu não me engano, a operação é o tal do Jack Ryan, que se eu não me engano é o Han Solo lá, que
isso.
Eu esqueci o nome dele também.
Harrison Ford,
eu sei.
Mas é isso aí. É exatamente isso. É o Jack Ryan, que é o que fica no bastidores lá, meio que isso. Comandando tudo.
Eu queria trazer um filme mais recente, que, na minha opinião, eu não gostei tanto. Mas é um filme considerado bom pra muita gente. E é...
Crepúsculo. Ah, tá.
Tenet.
Cara, é Tenet não é um filme bom.
Assim,
eu não gostei
bom,
também.
6,5.
Tenet é um filme que ele é longo pra caramba. Você não entende metade do que te explicam. Você tem que saber física pra você entender o que tá acontecendo ali.
Não.
Não, é interessante ver um professor de matemática falando sobre esse filme.
Dó de física também. E aí, cara, na moral. E assim, se você abstrai tudo que tá acontecendo ali, você só vê ação, porra, eles vão de cabeça pra baixo, de trás pra frente, dá tiro e a bala volta, né? Beleza, eu acho legal. Isso aí eu acho maneiro
mas
pra
é
caramba.
Minha ótica.
Isso eu acho legal. Mas o problema é que ele passa metade do filme tentando te fazer você entender o que tá acontecendo ali. E você não quer entender, cara. Você só quer sentir aquela porra. Ai, que desastre, que delícia. Mas assim...
Você só quer, sabe que eu assim, já sei que
é mais ou menos,
pô. Nessa hora.
Eu acho que o Christopher Nolan, ele sabe montar uma atmosfera que te prende.
Sim,
e esse
sim.
Esse filme faz isso.
Só que
o filme tem tanta teoria, que tu cansa.
Sim,
tu,
é muita
tu
teoria.
Tu acaba ficando perdido.
Vocês lembram do A Origem?
Sim,
não sei como é que é o nome em inglês.
Eu acho que pode ser considerado espionagem também.
É, pois é. E é mais ou menos nessa mesma vibe, só que, ele é
bom,
melhor,
né?
Montado, assim.
Só que ele é bom.
Sim, sim.
Ele não explica tanto com teoria, ele explica mais mostrando como é que acontece, né? Ele mostra uma situação mais simples e depois mostra... Não, a gente vai fazer uma coisa muito louca aqui agora. E aí eu acho mais legal. O Tenet, não. Tem uma aulinha lá da atriz francesa, que ela sempre faz uma... Tem que ter francesa e aquela aurinha que tem que estar lá, né?
Ah, é a Léa Seydoux lá?
Não, essa é a outra. Essa é a outra francesa que faz muito...
A mulher que faz Bastardos Inglórios lá?
Isso.
Ah, nossa, essa é maravilhosa também, cara.
Ela é boa atriz, só que ela é uma professora e fica assim, ó. Não é assim que funciona. Vou te explicar aqui agora. As bolinhas vermelhas e as bolinhas azuis. Ah, pô. E ainda bota a corzinha pra gente entender o que tá acontecendo no filme, né? Lembra aquela aula lá do Telecurso 2000 no início do filme? Vai acontecer isso agora. Azul vai pra lá, vermelhinho vai pra cá.
Pô. É hora da revisão.
Mas, cara, o problema é, o Christopher Nolan faz bons filmes.
Sim.
E, inclusive, A Origem é um filmaço, assim como Interstellar.
Sim.
E esses filmes também têm essa explicação teórica, só que no Tenet ele abusa demais disso. E o filme acaba ficando tão maçante que...
Tipo, as cenas de ação dele são muito boas, mas essa parte eu também achei, e eu achei ele muito longo. Então, tipo, eu considero ele um filme bom, no sentido de, não, um filme 6,5, entendeu? Me entreteu. Mas sim, me entreteu muito mais por essa parte mais de ação do que pela parte da teoria ali em si, né?
Sim, então... mas aí que tá, eu acho que a comparação que dá pra fazer até com o Interestelar também. Tanto no Interestelar quanto na Origem, a gente tem uma fração muito pequena do filme com explicação e o, todo o resto é história. No Tenet, tem essa aulinha lá no início, pouco mais vem uma outra aulinha, pouco mais vem uma outra aulinha, aí eles tentam mostrar na prática quando chega no meio do filme ali, que começa a voltar tudo, aí tipo assim fica, tá... Eu achei que ia acabar agora.
E o que, tipo, que é assim,
tu, sabe, tu fica com aquela sensação, por que que não acabou ainda?
E o que é aquele paintball gigante que eles inventaram?
Tá, que é um mas tal olha de só.
Implode e explode. Caraca,
mas,
irmão.
Mas olha só, falando
bota
falando
faixinha
origem,
vermelha no ombro, bota a faixinha azul pra dizer quem tá voltando, quem tá indo voltando. Cara, que, aquilo ali me deu uma preguiça, cara, que eu fiquei, pelo amor de Deus.
Não,
só
olha,
faz esse filme falando, aí, só fala
em origem. Eu lembrei de um fun fact que envolve o Tenet. Que é a origem pro filme esse do Oppenheimer. Porque o Nolan não queria gravar um filme sobre a história do Oppenheimer. Porém, quando ele tava filmando o Tenet com o nosso querido Robert Pattinson, Robert Pattinson deu um livro, a biografia lá do Oppenheimer, pro Nolan. E insistiu pra ele ler. Quando ele leu a biografia do Oppenheimer, ele acabou decidindo, não, eu preciso fazer um filme disso. E ele fez esse filme nos cinemas aí.
Olha
já
aí,
esteve nos cinemas aí, que eu ainda não tinha oportunidade de ver enquanto estou gravando, mas irei.
Bom demais, bom demais.
E aí o Robert Pattinson chegou pro Nolan e disse: diga o que eu sou. Aí Nolan
se
disse,
eu falasse, o Nilson ia me censurar.
Outro filme que a gente tem que comentar é o Kingsman.
Pô, excelente filme.
Mas ele é espionagem? Ele é espionagem?
Sim, ele é um espião. Ele é um espião. E
é
cenas
verdade.
Maravilhosas. Cenas maravilhosas.
Ele não é da cara, MI6, uma coisa assim?
É, isso. MI6.
É pra variar, né? Pra variar.
Só que, tipo, é
uma
aquela coisa.
Do
ele
MI6,
é uma versão, com mais ação do 007, de certa forma. Parar pra pensar.
Bem
ele
mais,
tem aquela coisa
mais.
Da elegância ali do Kingsman, de ser uma alfaiataria e tudo mais. E fora que tem um humor sensacional.
É. Mas é um filme que tem a elegância, só que ele não poupa na violência.
E tem a sujeira também, tem as piadas sujas.
É, a cena.
Mas
da
eu
igreja...
só achei o primeiro bacana. É.
Eu gostei do 1 e do 2.
Kingsman é a origem. O quê?
Eu gostei. É que são três filmes, né, do Kingsman, né?
Não, tudo bem.
Quatro.
Pode falar de novo que você falou aí.
Não, é que eu gostei do 1 e do 2.
Ah, então tá bom pra acabar, não tá não? Esse episódio?
Pronto.
Cara, o que é o Elton John no Kings, meu irmão?
Não, é a única coisa boa do filme.
Então, é tem isso.
O da origem eu gostei, mas foi o que eu menos gostei. Assim. Tipo, eu gostei mais do primeiro, daí depois do segundo e do terceiro, dessa primeiro... ordem, assim. Mas o primeiro é sensacional.
O primeiro é sensacional e eu acho que depois eles fizeram mais pela grana, pelo sucesso que fez o primeiro.
Pela grana do Elton John, né? Que de bobear, o Elton John botou milhões pra participar daquela porra. Pô, quero ser um agente aí. Um agente felpudo. Pô.
Um filme aí, vamos seguir nessa onda de viagem na maionese por dinheiro.
É como Cães e Gatos?
Não, passa.
Ai, meu Deus. Hein? O Matrix não é um filme de espionagem?
Não.
Não.
Por que não seria um filme de espionagem?
Ele tem espionagem, mas a premissa dele não é espionagem. A premissa dele é aquela aventura e ação e ficção de libertar você da Matrix, né? Tomar Red Pill. Meu Deus.
Entendam, jovens, a gente não está falando da Red Pill que vocês conhecem.
Não é essa.
Disclaimer necessário.
Tu não tá bebendo Campari, né, Bino?
Oh meu, tô bebendo uma Campari. Chega a mina e diz, vamos tomar uma breja.
Já, meio. Tá brincando, né? Aí começa o controle da mulher, o controle feminino, meu. Querendo que eu tome uma breja, eu tomo o que eu quiser, meu.
Porra, cara, mas vamos comer. Quanto menos o cara precisa pensar, melhor. Se quer controlar, controla, azar. Como é que tu fala, Lulu? A minha vida ficou melhor quando eu tive minha mulher pra controlar a minha vida. É isso aí.
Exatamente. Abdicação da própria vida em prol do casamento. Melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Aqui, ó. Porra. Eu sei o que que é isso.
Eu pensei que ele ia fazer uma propaganda do filme Lanterna Verde agora.
Caraca, espionagem? Lanterna Verde é espionagem?
Mano, agora eu tô...
Poder do Anel, né?
Olha só o filme que eu vou trazer agora. Olá, esse filme, pra mim, na minha opinião, é o melhor nesse sentido, tá? É o meu favorito aqui. Infiltrados, do Martin Scorsese.
Bom pra caralho.
É um filme policial com muito...
Bah, é massa.
Bom pra caralho. Não pode xingar aqui não, né? Bom pra caramba, babá.
Não, não temos patrocinador ainda esse pra reclamar disso.
Verdade.
Insider não patrocina.
Não é mais o Nilson que...
Insider.
Eu corto às vezes só. Não fala isso, meu. As camisetas dele são boas. Eu comprei umas.
Tech shirt.
Bom pra caralho.
Eu tenho uma cueca da Insider que é muito boa.
Aí, vem, Insider. Mas esse filme Os Infiltrados é bom pra caramba, cara. Ele, mano, é muito bom. O Mark Wahlberg, ele consegue atuar bem nesse filme. O que que é o Martin Scorsese na vida das pessoas, né?
Mano,
eu confuso esse Mark Wahlberg com o do Pacificador. Com o John Cena. Não, Michael Cena. Não, John
Cena. Porra, tu confia. Caraca, é impossível. De rosto, confundi.
Uma coisa com outra.
Não, mas não é esse que eu confundo.
Com John Cena.
Pera, eu tô confundindo.
Michael Wahlberg?
Não, só pode?
Cara, o John Cena é 3 vezes o tamanho do Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg é
não, tu tá confundindo ele com o Matt Damon.
É, com o Matt Damon, talvez.
Obrigado. É isso aí.
Que eles não são parecidos, mas eles... Tem alguma coisa diz que eles são iguais, né?
É, eles têm uma vibe meio parecida, assim.
Eu tenho isso também com o Jack Nicholson e com o outro, cujo nome eu esqueci agora também.
O cara aquele do Robocop que faz...
Peter Weller.
Mas eu sempre confundo também com alguém.
Ah, não, Peter Weller é o Robocop. O vilão do Robocop, que é o Jack Nicholson genérico, né?
Isso, que o cara faz...
Bom demais. Pô, mas Infiltrados é filmaço, cara. Aí...
Cara, Infiltrados, eu acho que é o meu favorito aí, mano, nessa temática.
É, porque... parou pra pensar esse... Acabou com 007, né? O que é 007 perto dos de Infiltrados, né?
Aquilo ali é cinema em outro nível, né, cara?
É.
Sim. Ó. É, a história é bem contada e quando tu começa a entender, tipo assim, porque de cara tu não entende o que tá acontecendo, tu vai sendo apresentado pros personagens, e aí pouco mais tu entende que uma coisa tá acontecendo dentro da outra e daí tu é... Não, pera um pouquinho, é sério? Entendeu? Dá aquela surpresa, sabe? Que é bacana do filme. Por isso que eu não falei assim, o que é a surpresa.
Eu não vi esse filme, tá? Eu não vi esse filme. Vai uma ver, comparação, cara. Assim, ele é o melhor... Ou ele é pior do que, sei lá, Invasão Secreta?
Irmão, pelo amor de Deus. Você quer que eu acabe com o programa aqui de minha vez? Não, tô falando sério.
Mas é espionagem. É espionagem.
Não,
sério, é espionagem.
Cara, olha só. Os Infiltrados é melhor que qualquer coisa que tu botou nessa lista aqui de negócio aqui.
Não fui eu que tirei da minha cabeça.
Cara, eu vou até gravar de novo o episódio que eu lançar amanhã. Não vou lançar amanhã mais, não. Da Invasão Secreta, eu vou gravar de novo. Eu tô muito pouco puto, eu tô pouquíssimo puto nesse episódio aí do Ódio Brimal. Eu vou gravar de novo. Não tem como. Tô até suado só de lembrar, cara. Pelo amor de Deus, cara, que perda de tempo que foi aquela série, né? Cara, mano, espionagem aonde, irmão? Todo mundo consegue reconhecer um Skrull. É um cara que não sabe lidar. O Skrull, olha só o presidente dos Estados Unidos lidando com. Sendo um Skrull, olha só. Vou jogar bomba na Rússia. Caraca! Zero política, zero forma de falar. É isso. Vou matar todo mundo. Bomba na Rússia. Caraca, cara, que é isso?
É que todo mundo quer jogar bomba na Rússia hoje em dia.
Eu acho que o mais triste é, tipo assim, tem uma puta de uma história ali no Invasão Secreta nos quadrinhos, né?
Porra,
e aí tu vai ver aquilo ali. Ah, cara, eu vi 2 episódios e foi suficiente, eu não preciso dizer.
Tu fez certo, cara. Eu só assisti até o final porque eu tinha... Eu tenho
podcast. O primeiro episódio não. Eu gostei. Mas depois foi baixando.
Mas dá pra ver que o negócio não vai caminhar bem, entendeu? Dá pra ver.
Ah, cara, eu sou otimista.
Não.
Precisamos de Guilherme Melos. Precisamos de Guilherme Melos no mundo.
Uma questão aqui pra vocês. Tropa de Elite 2 é um filme de espionagem?
Por quê?
Porque agora o inimigo é outro.
O inimigo agora é o tempo, porque a gente tá acabando esse episódio. Mas desculpa usar de vocês. quais as conclusões de vocês, meus amigos? Filmes de espionagem, a gente vai indicar ou não vai indicar como Cães e Gatos, no final das contas?
Não.
Qual
não.
Teu problema, cara? Tu não bato, não tá entendendo.
Eu tô zoando, calma.
Eu também, caraca. Cara. Por que tu tá levando tão a sério assim?
É que
tu
Cães e Gatos? Não, tem que levar a sério porque eu tenho que gravar um podcast, né? Que a gente vai dar audiência aqui. Porque por mim, cara. Beijo pros cães e beijo pros gatos.
Eu vou indicar um filme de espionagem, nota 7. Que nós temos.
Uma nota sincera, gostei.
Sim. Mark Wahlberg como protagonista. Jason Statham.
Porra, nota 7 mesmo.
Vários outros atores.
Grande elenco. Grande elenco.
Mercenários.
Como é que
é?
Como é
falando em português? The Italian Job, de 2003.
Ah, é esse filme em inglês, eu já vi esse filme aí. Eu já vi esse filme
e
aí.
Tem os mini ali.
Esse filme é bom, esse filme é bom. Esse filme é bom.
Não conosco, vou pesquisar.
Fica a indicação.
Esse filme é bom pra caramba.
Vou até procurar aqui, que eu não
sei falar.
Tem em português, eu acho que vai matar o nome. É que a gente não lembra o nome em português.
Golpe em Itália?
Pois é.
Tá, e tu, qual a tua indicação pra quem pensa em ver filmes de espionagem?
Pô, vou indicar aqui, que tá até marcado aqui no nosso querido roteiro. Que é Atômica, cara. Atômica com a Charlize Theron, que é um filme de espionagem, mas eu acho que ele é mais ação que espionagem, né? Mas é um filme bem divertido, tem bastante cena de ação. As cenas de ação são muito maravilhosas, cara. Viscerais, Atômica. De verdade. Ela se machuca, ela vai, o cara que caiu na escada não some, entendeu? Aquele cara que ela derrubou na escada, ele não desaparece, ela vai pro... Não, o cara levanta, o cara se recupera, e ela vai e bate nele de novo. Entendeu? É um bom filme. Atômica é um bom filme de ação, cara. Recomendo muito.
E tu, Vini?
Ah, eu vou recomendar uma série de filmes, na real. Que é o... Como já citado antes, o Caçado do Outubro Vermelho.
Pensei que ele ia falar com o Cães e Gatos. Quando ele começou.
Enfim. O Caçado ao Outubro Vermelho. Sim. Jogos Patrióticos. Perigo Real e Imediato. A Soma de Todos os Medos. São vários filmes aí da franquia do Tom Clancy aí. Que tem a Jack Ryan. E, tipo assim, é meio filme de espionagem, mas o personagem Jack Ryan ele fica mais na parte dos bastidores ali do que na ação mesmo. Uhum. É bem legal.
É bem legal. Entendi. Mesmo. Eu também acho legal, cara. Essa ideia é diferente um pouco, né?
Eu vou indicar a série do Jack Ryan, que eu achei muito boa mesmo, me surpreendeu demais. E eu gostei pra cacete. E terminou agora com 4 temporadas, terminou de um jeito bacana, um jeito legal. Não estenderam demais, como que é um grande pecado de muitas séries que acabam querendo estender demais, né? Então é uma série que ela é curta, ela tem começo, meio e fim ali, tem 4 temporadinhas, tudo bem interligadinho, tudo bem amarradinho, boas cenas de ação, bons efeitos quando precisa. Então, uma excelente série, eu dou nota 8 pra essa série. Então, nos vemos daqui um tempo, não sei ainda se vai ser uma semana ou duas. Tudo vai depender do calendário. Um forte abraço pra vocês.
Próximo episódio, Barbie.
Valeu.
Ou será que não? Forte abraço.
Será que não?